Tempo de informação, tempo para escutarmos novamente o António Feliciano.
Vamos então aos títulos sexta-feira de incêndios ameaçadores, um dos quais na localidade de Crucifixo, em Abrantes, mais de 100 bombeiros estiveram a combate. Perseguição na A23 nesta madrugada, dupla assaltou café aqui também em Abrantes e fugiu com a máquina de tabaco, atirando-a para a via para dificultar a ação da PSP. Estes homens terão sido apanhados nas Mouriscas. Por tomar-se, a Câmara procura investidor que acredite na Prado Carton.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral até ao meio da manhã, persistindo até ao meio da tarde a norte do Cabo Raso, períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho e até ao final da manhã, vento fraco, soprando o moderado, com rajadas na ordem dos 60 km/h, nas terras altas e também no litoral e pequena subida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 24 para Leiria, 25 para a Guarda e Coimbra, 26 para Lisboa, 29 para Tomar e Santarém e 32 para Castelo Branco, Évora e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O incêndio que deflagrou pelas 15h13 desta sexta-feira na localidade de Crucifixo, freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes, já entrou em fase de conclusão no combate dificultado pelo forte vento que se tem feito sentir ao longo desta sexta-feira. Houve registro para a presença de 125 bombeiros apoiados por 4 meios aéreos. Recorde-se que no Crucifixo, no início deste mês de julho, houve registro para um incêndio devastador que inclusivamente causou ferimentos graves em sapadores florestais. Foi, aliás, um dia no que a região diz respeito, marcado então por este incêndio em Abrantes. Houve outro que mobilizou mais meios aqui no distrito de Leiria, concelho das Caldas da Rainha, onde um incêndio em área de povoamento florestal mobilizou 145 bombeiros, 42 veículos de apoio e 2 meios aéreos aqui, também à semelhança daquilo que acontece em Abrantes. Nesta altura ainda estão meios no terreno, mas o fogo está em fase de conclusão. E o Conselho de Tomar vai estar neste sábado com risco muito elevado de incêndio, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para além do território nabantino, registro no distrito para concelhos como Abrantes, Constância, Vila Nova da Barquinha e Sardoal, também no mesmo patamar, enquanto Mação irá estar com risco máximo. Depois de, nos últimos dias, as temperaturas máximas não terem chegado aos 30 graus, a partir de domingo, ainda segundo o IPMA, os valores vão sofrer um significativo acréscimo, tendência que irá notar-se de forma acentuada a partir de terça-feira, onde o mercúrio irá subir para valores aproximados aos 35, 36 graus.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana apanhou 2 homens na localidade de Mouriscas, concelho de Abrantes, que serão os responsáveis pelo furto de uma máquina de tabaco do café Nova Cidade, situado na rua Afonso Vasques Correia, em plena área urbana abrantina. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, a dupla em causa, durante a madrugada desta sexta-feira, conseguiu entrar no estabelecimento após partir um vidro. De lá retirou uma máquina de venda de tabaco e encetou a fuga pela A23 em direção a Castelo Branco. Só que o estrondo da quebra de vidros despertou alguns populares que não perderam tempo em alertar a PSP, que no ápice se colocou em perseguição dos fugitivos. A mesma fonte policial disse à ERTE que os homens ainda atiraram a máquina para a estrada em pleno andamento, no sentido de atrapalhar a perseguição movida pelas autoridades, abandonando o veículo um pouco mais à frente, encetando então uma fuga a pé. Já durante a manhã desta sexta-feira, a GNR apanhou assim 2 indivíduos nas Mouriscas e, nesta altura, tudo aponta para que estejam em causa os responsáveis pelo furto no café. Centramos atenções em Tomar. A batalha em torno da sobrevivência da Prado Carton não está perdida. A convicção é de Anabela Freitas, presidente da Câmara, que nesta sexta-feira, na companhia do vereador Bruno Graça, reuniu com o administrador de insolvência daquela empresa tomarense. Em cima da mesa esteve a percepção de qual a intenção do responsável em torno do futuro da Prado Carton, sendo que a autarca, em entrevista à ERTE, disse ter ficado com a ideia de que o gestor está preocupado com os trabalhadores. cerca de 70 e que está disponível a reunir com eventuais investidores que possam estar interessados em assumir os destinos da fábrica. Anabela Freitas disse à Hertz que a Câmara tem acompanhado este processo desde que foi anunciada a insolvência, de tal forma que já solicitou celeridade à Segurança Social e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional nos processos relativos ao subsídio de desemprego. Ou seja, a autarquia não quer deixar que os funcionários fiquem sem receber qualquer compensação financeira durante um período de tempo que coloca as respectivas famílias em dificuldades. Quanto aos investidores que possam aparecer, Anabela Freitas garantiu que a Câmara também está a procurar por alguém que acredite no futuro da fábrica.
A União tinha um determinado objetivo, que era perceber se da parte do gestor da insolvência qual era a posição em que ele estaria. É óbvio que tem, que ele está lá para salvaguardar os créditos da empresa, mas estaria numa postura, numa posição de vender a empresa ao desbarato, de não se preocupar com o património da empresa, e portanto quer eu, quer o Sr. Vereador Bruno Graça, deslocámo-nos hoje ao escritório do Administrador de Insolvência, e portanto as palavras que trazemos do Administrador de Insolvência é que não, que está preocupado com o património. Obviamente, se aparecer um investidor, que é isso que se pretende, é que a empresa não encerre. Se aparecer um investidor, estou disponível para falar com o mesmo, para fiar com o mesmo. A Câmara está desde o primeiro momento a acompanhar este processo. No dia em que a anterior administração entregou o pedido de insolvência em tribunal, fez questão de se deslocar à Câmara e de avisar a Câmara do que se passava. Imediatamente entramos em contacto com a Segurança Social e com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque a informação que nos tinha sido transmitida é que os trabalhadores tinham os seus ordenados pagos até 30 de junho, e, portanto, importava que, a seguir a esta fase, os trabalhadores pudessem requerer o mais rápido possível subsídio de desemprego e que os processos de subsídio de desemprego fossem analisados rapidamente para que os trabalhadores não ficassem sem nenhuma remuneração, aqui nenhum mês, sem nenhuma remuneração. E, portanto, quer da parte da Segurança Social, quer da parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, foi imediatamente abertas as portas e, portanto, está marcada uma reunião, uma sessão com todos os trabalhadores, e isto já decorreu da reunião que tivemos com eles na quarta-feira na Câmara. Está marcada uma reunião na Câmara às 9h30 da manhã de segunda-feira, da próxima segunda-feira, com a Segurança Social, com o IFP, e os trabalhadores pediram-nos também para que o ACT estivesse presente, mas eu ainda não fiz o contacto com o ACT, portanto não posso, obviamente, aqui dizer que o ACT irá estar presente, porque ainda não consegui fazer o contacto. Estamos também já a diligenciar nesse sentido a marcação com caráter de urgência de uma reunião com a nova Secretária de Estado da Indústria. Aliás, a Comissão de Trabalhadores também já tinha pedido ainda ao anterior Secretário de Estado essa reunião, já tinha feito esse pedido de reunião. Também decidimos, nessa reunião que tivemos com a Comissão de Trabalhadores, foi que a Secretária de Estado nos recebesse em conjunto. A Câmara vai aqui, obviamente, também procurar investidores que estejam interessados em investir na Prado Cartu.
Questionada sobre se os trabalhadores, agora que pretendem aceder ao subsídio de desemprego, podem ficar com o lugar garantido na empresa em caso de se encontrar uma solução para a continuidade da Prado Cartom, Anabela Freitas disse que isso estará nas mãos do eventual investidor, mas deixou claro que o conhecimento está do lado destes funcionários.
Isso vai depender do investidor, nós não podemos ter essas garantias. Ou seja, vai depender muito do investidor, da capacidade de negociação da Comissão dos Trabalhadores e dos sindicatos e da própria gestora de insolvência. Portanto, aquilo que queremos garantir é óbvio que aqueles postos de trabalho não se percam, não é? Se queremos que haja um investidor que pegue na empresa aquilo que vamos negociar com o investidor, porque são estes trabalhadores que detêm o know-how para poder trabalhar naquela empresa. E, portanto, eu acho que nenhum investidor, até porque o passivo da empresa é elevado, nenhum investidor vai querer investir para depois recrutar postos de trabalho que não, trabalhadores que não tenham formação naquela área. E, portanto, nós entendemos, e faz parte, fará parte da negociação com um possível investidor, que sejam aqueles trabalhadores, mas isto tem que ser sempre uma negociação, que eu não diria nem tripartida, tem que ser uma negociação a quatro, onde os próprios trabalhadores, representados pelas suas estruturas sindicais, estejam representados. Pouco é exemplo do que aconteceu há alguns anos com a da IFM, com a Plantex.
A mensagem da Câmara para os trabalhadores é que esta batalha não está perdida.
Para nós não está perdida e, portanto, e foi isso que também foi transmitido. É óbvio que não compete à Câmara arranjar um investidor, nem compete à Câmara segurar os postos de trabalho. Mas entendemos que devemos, pelo impacto social e económico que a empresa, o encerramento da empresa tem no nosso trabalho, entendemos que é nosso dever tudo fazer, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que a empresa não seja encerrada.
Está prestes a chegar a final o prazo para análise pública do projeto relativo à operação de reabilitação urbana em Tomar. Está em causa a formulação de reclamações, observações ou sugestões. Este processo foi aprovado na reunião de Câmara por unanimidade, mas gerou alguma discussão, nomeadamente da parte do vereador do PSD, João Tenreiro, que apontou a demora na aprovação do processo. Como explicava o vice-presidente da autarquia na Bantina, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da ARU, a Área de Reabilitação Urbana. Hugo Cristóvão referiu que foi esta Câmara a criar as áreas de reabilitação urbana, num total de 5.
Neste mandato, criámos 5 áreas de reabilitação urbana. Portanto, antes disso havia 0. Portanto, criámos a área de reabilitação urbana da cidade e, entretanto, já criámos a de Sem Soldos, a da Aceiceira, a de Peialvo e a última, a da Pedreira, portanto, que foi a última a ser criada. Portanto, e que já é muito, porque só isso dá bastantes benefícios à reabilitação e, aliás, no nosso caso, aqui na cidade mais em particular, é visível que essa reabilitação está cada vez mais a acontecer, mesmo sem ter as outras possibilidades de benefícios para os investidores que a ORU pode permitir. A ORU, portanto, a operação, não vem por uma questão da caducidade, porque isso é a coisa mais fácil de resolver. Aliás, o plano B existia, estava já construído. Se não tivéssemos a possibilidade de constituir a ORU, no momento seguinte em que a ARU caducasse, era imediatamente aprovada nos mesmos, ou pelo menos levada à discussão, nos mesmos termos à Assembleia Municipal seguinte. Portanto, não é obviamente uma questão de caducidade. Agora, vir depois, Sr. Vereador, vir depois com as outras questões, como questão da A13, bom, eu tenho que lembrar, porque, poxa, já tenho que lembrar que qual foi o governo e até qual foi o ministro que era presidente desta Assembleia Municipal de Tomar, que até usou na comunicação social nacional o exemplo de Tomar como da questão das escutas e portanto das portagens. Independentemente de eu reconhecer que as portagens, acho que todos reconhecemos que aquelas portagens são caras e se fossem mais baratas, se calhar até permitiam que mais utilizadores as frequentassem. Mas é preciso também, porque nós somos políticos, somos responsáveis, devemos conhecer minimamente os documentos e perceber em que termos é que o contrato destas escutas, e nomeadamente da A13, foi feito com as empresas que agora o exploram.
João Tenreiro voltou a apontar a demora na aprovação do processo, reafirmando que este documento não foi discutido.
Este documento aqui foi um documento encomendado e devia ter sido um documento pensado, porque esta questão esteve na gaveta durante mais de 2 anos. E os senhores, obviamente, criaram a ARU, porque na altura, quando entraram, foi quando a lei relativamente à reabilitação urbana também entrou em vigor a nível nacional. E, obviamente, que foram os senhores, se não fossem os senhores, eram outras pessoas que criavam as ARUs. Assim, não vamos ser demagógicos aqui no pensamento nessa questão. Agora, o que eu digo, e volto a dizer, é que este documento que foi pensado, tanto mais que diz aqui as principais características territoriais e de contexto do Conselho de Tomar. E fui buscar aqui o exemplo do Centro de Congressos, de uma Tomar como uma cidade de congressos. E onde é que existe uma Tomar como cidade de congressos? Não temos. Portanto, isso para dizer que isto é um documento que é encomendado. Apenas e só para cumprir timings e para cumprir prazos. Foi isso que eu disse. Portanto, não, aquilo, infelizmente, vem dar razão àquilo que nós viemos alertar durante 2 anos. Que estes documentos, que são documentos de planeamento estratégico para o Conselho de Tomar, deviam ter sido pensados junto dos agentes económicos, junto das forças vivas, junto das associações, das empresas, dos agentes políticos, para podermos ter um documento com o qual todos nós nos identificássemos e, de facto, ver uma estratégia para o Conselho de Tomar. O senhor há pouco falou-me que o turismo é o caminho. Não sei se será o caminho ou não, poderá não ser, poderá ser. Portanto, é tudo isto um documento de estratégia. Portanto, fui buscar estes exemplos como podia buscar outros. Agora o senhor não se agarra ao passado. daquilo que o senhor pensou antigamente e que sugeriu. Os senhores estiveram no poder e estão no poder e acho bem. Os senhores tiveram um caminho. Pronto, e esse caminho os senhores seguiram e foi delimitado pelos senhores. Os senhores ganharam. Portanto, não há que contestar. E é isto que nós estamos aqui a fazer. Contestar e lamentar que tínhamos aqui um documento que foi encomendado e que não foi legitimamente e com calma pensado.
Por sua vez, Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também nesta análise ao processo para lembrar que houve documentos estratégicos aprovados no passado e que ficaram na gaveta.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro só vir agora tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir uma ouro já adaptada à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência do Plano Estratégico da Cidade, que foi o documento mais participado que houve, com associações, com o Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção. E que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não me esqueço ainda, quando tivemos, e porque se falou na Polis, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo César Vieira, também custou 18 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o instrumento financeiro, obviamente todos temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ouro adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem com 36 anos de nacionalidade marroquina foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Santarém por suspeitas de tráfico de droga. O indivíduo foi surpreendido na posse de 33 placas de AX, duas embalagens envoltas em película, num total de aproximadamente 26 mil doses. Para além disso, a PSP ainda apresentou dois telemóveis com respectivos cartões, um automóvel Mercedes, modelo C250 e uma faca de cozinha. Esta sexta-feira ficou marcada pela inauguração da requalificação do Parque Desportivo do Cardal em Vila Nova da Barquinha, um espaço que esteve fechado ao público desde há vários anos. Está em causa um equipamento destinado aos mais jovens, mas é claro que todos podem usufruir das condições agora criadas. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em declarações à reportagem da ERTE, disse que esta obra vai ao encontro dos objetivos do município, ou seja, ao aumento da qualidade de vida das populações.
Estamos numa zona extremamente densa em termos habitacionais, ou seja, estamos na zona de transição entre a Barquinha e o entroncamento. Há muita gente que vive aqui, faz aqui a sua vida em termos de residência, e faria todo o sentido que, junto à própria Universidade Sénior, onde temos 180 pessoas, sejam criadas as condições para a prática de exercício físico, para a qualidade de vida e para o bem-estar. Para além disso, também com a nova abertura, também com a constituição de uma direção para a abertura da Associação do Cardal, que se encontrava também encerrada há 10 anos, estão criadas as condições para as pessoas poderem viver, sentir o espaço e, de facto, criar alegria, que é isso que o objetivo, essencialmente, da Universidade de Sénior e também da juventude, uma vez também temos aqui ao nosso lado um parque infantil que atrai e que objetivamente também faz parte da própria vivência do próprio espaço. Isso é simbiose perfeita, ou seja, que é a partilha da geração mais nova, das gerações mais idosas, e no sentido de trocas de experiências, de conversas alegres e também de se sentirem bem objetivamente em termos de qualidade de vida em Vila Nova Barquinha.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Está concluída esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.